parada, o Flamengo jogou ontem, o Palmeiras também, o Vasco, hoje é dia do Corinthians, tudo isso aqui dentro do Conexão. E a Juazeirense, né, que pega agora Jacuipense próximo domingo pela Série D. Daqui a pouco eu volto a destacar mais no Conexão Cidade.
São 7:04 agora, 7:04, como é que está o clima para hoje, Lidiane Souza?
Se aqui está dizendo que tem intervalo nublado nas próximas horas, hein? Sempre com nublado aí, mas sempre
a ficou nublado chuva. Ontem, a pergunta é essa.
Ontem eu não vi nublado, não. Mas tem previsão, a gente fala, né? De repente, cola. A gente está aqui com o tempo, a mínima de 22. Está
na cidade certa mesmo, Lidiane?
Juazeiro, Bahia. Dia 21,
aquele seu 7:02.
Aplicativo bom? É. Aquele que estava batendo direitinho já desandou de novo.
Desandou, é?
Pois, o negócio,
rapaz,
é sério. Tem que mudar
tá,
de novo?
O senhor está dizendo o quê?
34 graus a máxima e 22 a mínima.
É?
É. E agora está marcando 22 com sensação de 24.
Rapaz, está tudo errado aí, viu?
Tá. De novo? Vou desistir do
meu
tempo.
O meu está marcando aqui 24 graus agora, sensação não, térmica de 24, falou 22.
Falei 22, mínima, já teve. Agora está 24.
Mínima de 22, bateu aí. E a máxima de 35 para hoje. É de 33 a 35. É, sol durante praticamente toda a manhã. À tarde é que pode ficar parcialmente nublado. À tarde.
Aqui está falando intervalos nublados nas próximas horas.
São 7:06. Vamos falar do trânsito, que aí a gente acerta mais.
Dá para ver, né?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito movimentado na Ponte Presidente Dutra, hein? Para quem sai de Petrolina, sentido Juazeiro, é justamente aí, ali na Ilha do Fogo. Inclusive tem uma mão parada lá, né? E aí gera um congestionamento aí pela Ponte Presidente Dutra para quem chega a Juazeiro. Enfrenta aí uma certa dificuldade também na descida da ponte, que pega ali o comecinho da Raul Alves, depois flui mais ou menos, viu? A Raul Alves hoje está bem carregada. Do lado contrário, para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, trânsito fluindo bem na ponte Presidente Dutra. Santos Dumont também não enfrenta muita dificuldade, não. Aliás, que hoje, logo cedo, 5 da manhã, o que passou de carreta, meu irmão, naquela Santos Dumont, por volta de 5 da manhã, pouco antes das 5, eu fiquei impressionado, nunca vi a quantidade de carretas que passaram logo pela manhã. Aquela quantidade, sabe? E grande. Aquelas que têm dificuldade para subir a rampa ali. É. Rapaz, eu fiquei impressionado. Mas vamos lá, né? São 7:07. Uma boa notícia aí para os professores da educação básica. Presta atenção, uma medida provisória que atualiza o cálculo para reajuste e fixa o piso para professores da educação básica em R$ 5.130 em 2026, foi aprovada na última quarta-feira pela Câmara dos Deputados. A regra valerá para profissionais contratados por tempo determinado. O texto que agora segue para o Senado foi editado pelo governo em 22 de janeiro, quando as regras entraram em vigor. Para virar lei, no entanto, a medida precisa receber a aprovação da Casa e do Senado em até 120 dias. A MP foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de janeiro e permite já neste ano um acréscimo de 5,40% no piso nacional, que sobe de R$ 4.867,77 para cerca de R$ 5.130,63. Relatora do texto, a senadora Dorinha Seabra, do União em Goiás, acolheu emendas e mudou parte do texto. Na versão final, o texto prevê que o cálculo de atualização do piso salarial nacional do magistério será soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, mais 50% da média da variação real das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, dos últimos 5 anos. Dorian adicionou ainda o piso de R$ 5.130,63 no texto, valor nominal referente a 2026, para evitar judicialização. Se o reajuste fosse feito com base na regra anterior, a recomposição seria de 0,37%, enquanto a nova fórmula assegura uma atualização de 5,4% com ganho real de 1,5%. Então tá aí, né? Se a passar pelo Senado, essa medida provisória, o piso salarial do professor da rede básica vai para R$ 5.130. Importante, né?
Sem dúvida.
O professor tem que ganhar bem. Eu fico ainda me perguntando por que o professor ainda é o dos que ganham menos do que outros profissionais.
O responsável por todas as outras profissões, né?
Pois é. Então, se tem um médico, tem que passar pelo professor. Mas o professor não ganha o mesmo que o médico ou mais que o médico. Dependendo, né?
Triste, mas é verdade.
Não é verdade? Então, tá aí. Vamos valorizar mais essa categoria que é tão importante. 7:09, agora 7:09. Tem participação do ouvinte?
Bom dia, Anne. Bom dia, Lidiane, Leane, Caleb. Os lugares aí. Tipo, o residencial lá em Itaberaba, 1, 2 e o 3. Ontem a máquina, acho, creio eu, que estava fazendo a limpeza lá daquele lixo que Caleb foi lá falar. Agora você manda ele lá daqui a 10 dias, depois que limpar, para ver se não vai estar lá sujo, que o povo não ajuda. Exemplo maior está na Luiz Inácio. Limpando e o povo jogando lixo. É complicado esse povo de Juazeiro. Fora da cidade limpa, não. E vocês estão falando aí de ontem de Neymar. Acho que se pegar a seleção da França aí, vai ser complicado. Presta atenção na seleção da França, não. Quinto.
E o trânsito da Raul Alves ali na perto da Coelba.
Em relação a... aquele buraco lá, aquele estreamento, e o pessoal atravessando ali no pontilhão.
É, passei lá agora e vi isso.
E falando do lixo, eu vi ontem mesmo um vídeo do secretário Romário Varjão mostrando uma parte, salvo engano, lá perto do Centenário, ali naquela parte que tem o canal que é coberto. Ele fazendo um vídeo mostrando que na semana que eles estavam fazendo a limpeza, ele teve lá, pediu à comunidade que colaborasse, que fosse um fiscal também, né? E quando ele voltou com uma denúncia, porque o local que eles tinham acabado de limpar já estava cheio de lixo de novo, e lixo caseiro. Pedaço de sofá, pedaço de madeira, no mesmo local que eles já tinham limpado com menos de 2 dias, de sujo de novo, da mesma forma que estava antes. Então, assim, a gente tem que cobrar, claro, como cidadão a gente precisa exigir que a nossa cidade esteja limpa. Mas, de novo, enquanto cidadão, a gente também precisa colaborar. Se está limpo, por que eu vou jogar de novo? Dizer, a gente vai ficar limpando o tempo inteiro e sem contribuir com nada? Né? Nosso papel fica onde?
É uma questão de educação, né? Agora, tem um detalhe. Ontem, pelo centro, quase que eu faço um vídeo. No centro da cidade. Não tem cesto de lixo. As ruas, o calçado... Não. Estou falando agora de outros assuntos.
Certo.
Mas de limpeza pública também. No centro da cidade, no calçadão, você não acha lixeira. Não tem lixeira.
As que tinha quebraram.
Não sei. Eu só sei que não tem. Não tem lixeira. Eu rodeio um tempão com um lixo na mão, rapaz, para poder jogar. Aí o que é que acontece? O povo começa a jogar na rua. Aí o que é que eu vi? Na rua. Tinha um tumultuado de lixo numa esquinazinha ali do calçadão, mas o calçadão você não acha uma lixeira, pô. Você não acha uma lixeira. Aí é complicado, porque o povo joga no chão. Aí quando você vai andando, daqui a pouco você vê que tá um monte de lixo no chão, justamente por isso, porque não tem lixeira. Eu não vi. Eu ia fazer um vídeo do ponto que eu saí com o lixo na mão até onde eu entrei na 7 de setembro. Não tinha uma lixeira. Não tinha uma lixeira sequer. Aí, meu irmão, tem que também fazer essa parte, colocar lixeira no centro da cidade. E essa questão dos bairros é uma outra questão. Até o pessoal daqui entender que lixo não se joga na rua, que não se joga de qualquer jeito, fora de horário. Tem o catatreco que já foi divulgado aqui, o prefeito esteve aqui, falou sobre o catatreco, né? Precisou, liga, é mais barato, inclusive, do que você pegar e jogar em qualquer lugar. Entendeu? Transtorno que é para o município, isso aí. Isso é uma questão de educação da população. Então você vai ter que ficar batendo nisso aí até o povo entender que é educando o menino no colégio, é o menino fazendo o pai passar vergonha. Fala, ei pai, não pode jogar não, pô. Porque quando o menino aprende no colégio, chega em casa, ele vê qualquer coisa errada, ele chama atenção. Entendeu? Não é verdade? Então tem que fixar isso na mente do, principalmente dos meninos, porque os adultos já estão mal acostumados já, e aí é muito mais difícil de você fazer. E campanha, colocar campanha, ó, empurrar campanha aí na mente desse povo para ver se muda isso aí, porque realmente precisa mudar, né? Agora vamos colocar cesto de lixo no centro da cidade, pelo amor de Deus, gente. Você fica andando com lixo na mão, tem gente que não tem, eu seguro até onde eu vejo um lixo, entendeu, para jogar. Mas tem gente que não tem essa mesma ideia, não, e vai jogando no chão mesmo. E aí é uma cidade suja, fica uma cidade suja. Se você rodar, eu não quis fazer, eu ia fazer um vídeo, aí eu estava com pressa e tal, mas eu vou fazer um vídeo e vou postar na minha rede social. Vou fazer um vídeo mostrando de um ponto a outro onde você não vai achar uma lixeira. E centro da cidade tem que ter lixeira em vários pontos, poxa. Tem uma lixeira, pô. Faz uma parceria com uma empresa dessa, coloca a barca da empresa ali. Coloca, aliás, a gente tem falado sobre isso, a questão do vídeo monitoramento do município. A cidade tem que ter vídeo monitoramento, porque se alguém quebrar, você busca o cara, vai achar o cara. O cara tava onde? Mora onde esse cara? Filmar quem quebra a lixeira, quem fica quebrando as coisas do município, tem que ser preso. Não tem conversa. Vamos parar de ficar alisando cabeça de gente descarada.
É patrimônio público, né?
Não, com certeza. Vamos parar de ficar alisando cabeça de gente descarada, rapaz. Sai quebrando tudo. É. 7:18. Não, 7:16. Tô adiantando a hora aqui, ó. Já tá na hora de trocar o óculos, viu? Eu tô vendo aqui, já tô vendo 7:18 e 7:16. Não é verdade?
Sem dúvida.
Rapaz, aquela Deolane Bezerra foi presa de novo? Hã? Deolane Bezerra.
Outra vez.
Influenciadora digital. Ela influencia o que mesmo, Oliane? Você que acompanha esse povo? Você que sabe. Não, você acompanha a vida dos artistas aí nesse povo.
Mas pra mim ela não influencia nada. Ela mas é advogada
ela faz
e
o quê?
Faz postagem nas redes sociais e tem um monte de seguidores.
Eu não
aí
sei.
O povo intitula como
de influenciador digital, tal, não sei o quê. O que ela faz que ela influencia o povo? Ela tá influenciando mal, então, né? Porque já a segunda vez que a mulher é presa, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã de ontem durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital do PCC. Vixe Maria! O que ela tem a ver com o PCC, rapaz? A ação também teve como alvo familiares de Marco William Herbas Camacho Marcola. Nome bonito, né?
Do Marcola é?
O nome do Marcola é bonito, melhor que Marcola. Marco Williams Herbas Camacho, apontado como líder máximo da facção criminosa. Conforme divulgado pelo portal G1, de acordo com as investigações, o esquema utilizaria uma empresa de transporte sediada em Presidente Venceslau, no interior paulista, para movimentar recursos atribuídos à organização criminosa. Além de Deolane, os agentes cumpriram mandados contra Everton de Souza, conhecido como Player, apontado como operador financeiro do grupo. A operação ainda inclui ordens judiciais contra irmãos de Marcola, Alejandro Camacho e dois sobrinhos do traficante. Um deles estaria na Espanha e outro na Bolívia, segundo informações da polícia. De acordo com publicação, as apurações indicam que Deolane teria recebido depósitos considerados suspeitos entre os anos de 2018 e 2021. Segundo o inquérito, mais de R$1 milhão teria sido movimentado por meio de depósitos fracionados, prática conhecida como smurfing, usada para dificultar o rastreamento bancário. A Justiça Paulista determinou o bloqueio de aproximadamente R$27 milhões vinculados à influenciadora, valor que, segundo os investigadores, não teve origem comprovada. A mulher que tem R$27 milhões, é?
Sim. E assim, Deolane, ela é advogada criminalista, ela já declarou, ela defende bandido mesmo, e ela ganhou fama depois que casou com o MC Kevin, o MC que morreu depois que caiu lá do apartamento, né, de um hotel, entendeu? Então assim, ela ficou mais famosa ainda por conta desse episódio com o MC Kevin.
Entendi. Todo mundo tem direito a advogado, bandido também tem, né? Então, por isso não. Mas, tá aí, né? Ela que foi detida aí para se explicar nessa operação contra o líder do PCC, família de Marcola. Você sabe que hoje, PCC, esses, esses grupos aí de do crime organizado, o foco deles não é mais só drogas, não, rapaz. Os caras hoje têm tudo, é posto de gasolina, é supermercado, é rede de internet, negócio de internet, você contrata, é dos caras. Os caras lavam dinheiro e eu estava vendo um depoimento...
Produtor musical.
Eu estava vendo um documentário falando sobre isso. Inclusive teve um cara que pesquisou muito a fundo esse negócio. Ele estava colocando isso, falou assim, rapaz, de cada 100 pessoas, quantas pessoas usam drogas? Aí vamos colocar que 10% use. Não sei, vamos colocar assim, mais ou menos. Vamos supor, de cada 100, 10 pessoas usam drogas. Agora, de cada 100 pessoas, quantas precisam de internet? Então é muito mais lucrativo vender internet para esse povo do que você vender sua droga. Droga também é um dos mercados do cara. Mas o lance é esse.
Precisa de outros empreendimentos para fazer a lavagem do dinheiro,
também,
né?
Também. Entendeu? Também. Então tem tudo isso aí. Né? Então esse crime organizado... de repente você está comprando no supermercado, na padaria, no açougue, comprando a internet dos caras e nem sabe. E tem lugar que o cara sabe, porque o cara é obrigado a colocar. Você sabia disso em São Paulo? É assim.
Sim. Em bairros periféricos,
em bairros periféricos, se você tiver lá, o cara manda tirar vivo, manda tirar qualquer uma aí, coloca deles. E tem que colocar, viu? Não tem conversa não, você vai comprar ali, ó. É assim que funciona o negócio. Olha, você que sofre com rachaduras dos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra-hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa, com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Adquira o seu Samba Caetá Pés. A Mila foi comprar essa semana o Samba Caetá Pés, né, Mila? É aprovadíssimo, né? Mila lá de Petrolina, é isso?
Bairro Cosme Damião.
O Cosme Damião, turma boa aí no Cosme Damião. Obrigado pela sintonia. Tem participação no ouvinte?
Só o Jonathan aqui que fez um comentário em relação a Deolane Bezerra. Ele falou que ela gosta tanto de bandido que acabou virando uma.
Rapaz,
Jonathan.
Ela é advogada.
Ela é advogada,
viu?
Criminalista.
Mandar ele prender, viu?
Mandar um alô também aqui para Marco Aurélio, que está com a gente. Bom dia, meu querido. Ele está lá na Quintino Bocaiúva, ouvindo a Nova Cidade FM.
Vamos falar do trânsito, porque o trânsito está complicado já ali na subida da ponte, hein?
Cidade e o trânsito.
Subida da ponte em Petrolina, próxima rotatória dos Barranqueiros. A coisa já está se complicando por ali, inclusive parte já da Cardoso de Sá. O trânsito tá com sono, né? Está com sono aí, mano? O trânsito está... Trânsito tá lento. Rapaz, subida da ponte, hein? Você já vai pegar um trânsito lento aí nesta manhã de quinta-feira, é o quintou com trânsito lento. Ó, segue aquela dica que eu falei. Você também, vai tomar um café pra você acordar. Pega um café, coloca naqueles. Hein, Leane? Aqueles copos de. Que vende aí nessas
lojas. Copo térmico, exatamente.
Barato, né? R$20 você compra um daquele.
E é bom.
É bom, segura. E aí você joga ali e tal. Agora, ele não tem pressão não, viu? Não prende não. Se você colocar coisa quente, chacoalhar, explode. Já aconteceu comigo duas vezes, três vezes. Eu insisti. Aconteceu uma, eu insisti.
Não aprendeu
segunda,
não, né?
Deixa eu ver se eu não tampei direito.
A agora primeira, aprendeu, né?
Aí eu não tampei direito. Na segunda, bum, explodiu de novo. Espalha o líquido pela casa
carro.
Toda.
Ah, foi em casa.
Não, em casa.
Ah, tá.
Ou se no carro tava ferrado.
É, por isso que eu perguntei.
Aí, na terceira, já fiz perto da pia pra ver. Bem devagarzinho, bum, explodiu de novo. Falei, aí não tem mais jeito, não.
Então, olha, não foi só. Agora aprendeu, né?
Tem pai e filho também ouvindo a gente aqui. O Wesley, meu querido, um cheiro pra vocês. Eu também tá com ele aqui. Cara de um, a cara do outro, pode dizer, né? Enfim. Bom dia, sintonizado aqui na Nova Cidade FM. Coisa boa, cheiro pra vocês.
Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Caleb Alencar, que está chegando lá em Petrolina para trazer informações para a gente, direto de Petrolina, aqui no nosso Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga.
Seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneco, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação. Sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão. Sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Gente, pensou em colchões? Pensou colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consulta os Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetada e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetada Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui.
Filezinho de frango Bela Vida Sassami, 1 quilo,
17,98.
Açúcar Demerara Imperial, 1 quilo,
3,98.
Copo Nadir Americano, 190 ml,
1,09.
Lava roupas em pó Ala, 400 gramas sachê,
2,89.
Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior, 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 26 de maio.
Economarte.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 31 minutos, agora 7h31, tá perto, hein? Já tem menos de um mês pro São João de Petrolina, rapaz. Hã?
Isso mesmo, começa dia 19 lá.
Vamos no forrozinho aí. Pro povo se animar no trânsito, nesta manhã de quinta-feira, você que tá saindo aí de Petrolina sentido Juazeiro. Rapaz, tem menos de um mês agora, hein? Começa dia 19, né? O São João de Petrolina, oficialmente falando lá do circuito lá, o São João, dia 19, não é isso, Lidiane?
Dia 19.
Dia 19, que vai ter Leonardo, Natanzinho Lima, Rei Vaqueiro, Seu Desejo, Michele Andrade e PV Calado. Quem é PV Calado, Leane?
Teve mudanças na grade. Ontem eles divulgaram a nova grade aí. Oxente. Do São João de Petrolina.
Mudou? E
teve acrescentado atrações.
Ah, então coloca aí, traga a grade nova aí, porque eu tô pegando aqui uma postagem já mais antiga. Postagem que eu tô pegando aqui no site, inclusive no Instagram oficial da Prefeitura de Petrolina, São João de Petrolina, mas eu não tô com a grade nova então não, aqui não, deixa eu ver. Não postaram a grade nova aqui no Instagram?
É, porque entrou o Keu Dantas, entrou o Breno Landinho, o Breno vai ser no primeiro dia e o PV Calado mudou, acho que para o segundo ou terceiro dia.
Aí é?
É.
Cadê? Traga essa informação aí. São 7h32 que a gente quer saber as atrações, porque o São João tá chegando, hein? São João de Petrolina, São João esperado. Já se passou um ano, hein, Lidiane? Hein, Leane, que estivemos lá transmitindo todas as emoções. Esse ano não vai ser diferente, viu? Nova Cidade FM no São João de Petrolina. Sobe o forró.
Nosso amor tá começado, mas não vai ser maltratado por ninguém. Não! Agora com você,
Maiana. Muita honra, poeta. Uma honra estar aqui.
Portadores de glaucoma e pessoas acima de 40 anos que tenham suspeita da doença podem participar do sexto mutirão do glaucoma do Instituto de Olhos do Vale São Francisco em Petrolina, hein? O evento será no dia 30 de maio, na unidade do River Shopping, a partir das 7h30 da manhã. Estão disponíveis 300 vagas. O agendamento deve ser realizado até o dia 29 de maio pelo telefone 87-3024-9400. Para participar, é preciso apresentar os documentos pessoais e doar 1 quilo de alimento no dia do mutirão, hein? Serão feitas avaliações gratuitas para o diagnóstico do glaucoma e distribuição de colírios. A equipe de atendimento será formada por 10 oftalmologistas e 67 colaboradores voluntários. Então tá aí esse mutirão que acontece no River Shopping, a partir das 7h30 da manhã, que será no dia 30, lá em Petrolina, que é o sexto mutirão do glaucoma do Instituto de Olhos Vale São Francisco. É importante, hein? Mas tem que se inscrever, tem que se cadastrar antes, até o dia 29 de maio, pelo 87-3024-9400. São só 300 vagas, tá? Quer dizer, só. São muitas vagas, 300 vagas é bem considerável, né? Para participar é preciso apresentar os documentos pessoais e levar 1 quilo de alimento no dia do mutirão, ok? Importante essa ação aí. 7h34.
Tem participação de ouvinte.
Oi, Titi Lidiane, bom dia, Titi Lidiane, na Rádio Cidade, é fiel.
Ô, Jesus, é o Enzo, gente.
Alô, Enzo.
O Titi é porque ele é filho do meu primo, nosso, né, Lé? Porque foi só meu, viu, Wesley? Só meu. Dá um cheiro no Enzo, viu, Sofia também, beijo aí a toda a família. Obrigada pela audiência, continua com a gente, viu? Nova Cidade com vocês.
Titia.
É uma delicinha, Enzo.
Não é por causa da idade, não, é porque você... é sobrinho mesmo, né?
É sobrinho, né? É filho de meu primo, querido.
É, eu vi um meme, a mulher falando, na Bahia você não pode chamar uma mulher de velha. Diga, minha tia.
É, dá no mesmo, né?
Mas não diga que ela é velha, que senão você arruma uma confusão. Aquelas do metrô de Salvador,
e depois
quando começa
a
quebrar o pau.
E depois que a gente tem filho adolescente, vira tio de qualquer jeito, viu, gente? Dependendo da idade, os amigos dos seus filhos vão lhe chamar de tia ou tio, né? Então já vá se acostumando, não é só gente velha, não. Enio Medeiros, você viu essa informação, triste por sinal, envolvendo aí a polícia civil lá no sertão de Alagoas, em Delmiro Gouveia? Dois policiais civis, eles morreram na madrugada de ontem, de quarta-feira. Segundo as primeiras informações, os agentes eles retornavam de uma ocorrência em uma viatura da Polícia Civil. Eles estavam trabalhando quando foram baleados por um colega, outro policial que estava sentado no traseiro do carro, do veículo. Ele vinha no banco de trás e alvejou os dois policiais que estavam na frente. As vítimas foram identificadas como Iago Gomes Pereira. Esse, por sinal, gente, ele é genro de um sindicalista daqui, o Gilberto Santana, aposentado da Coelba. A família está aí arrasada. Ele tinha apenas 33 anos, ele era natural de Sergipe. E o outro policial era o Denivaldo Jadel Lira Moraes, de 47 anos. Esse é pernambucano. Inclusive, está em uma maior comoção. Os dois atuavam na primeira delegacia regional de Delmiro Gouveia, quando aconteceu o fato. De acordo com relatos iniciais, o suspeito, o outro policial, teria apresentado um surto e efetuados disparos contra os colegas que morreram ainda no local. Após a chegada da equipe da polícia, o agente foi preso e, segundo testemunhas, apresentava falas desconexas. A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas e a Polícia Civil lamentaram o caso em nota oficial e informaram que as circunstâncias da ocorrência serão investigadas. Está aí a informação. E a gente tem também informações do pai do policial morto, né, de um dos pais aí, dizendo que está contestando o surto. Ele acha que o filho foi executado de forma perversa. Mas só quem vai poder julgar esse caso depois das investigações, para saber realmente o que aconteceu. Após um chamado, eles voltavam para a delegacia quando aconteceu o fato aí, levando dois policiais em trabalho durante aí, né, esse momento ao óbito por conta de um terceiro colega de farda.
Rapaz, aí eu fico me perguntando, como é que tá a saúde mental desse povo, hein?
Tem ainda saúde mental?
Como é que tá? Mas esse povo aí não tem acompanhamento não psicológico? O policial deve ter.
Na teoria tem que ter.
Tem que ter, né? Rapaz,
pegou todo mundo de surpresa, né? Quem vai esperar que alguém vai fazer um negócio desse?
Muito complicado. São 7 horas 38 minutos, agora 7h38, e tem parente, ele é primo de alguém daqui de Juazeiro?
Ele é genro.
Genro?
É, genro do
Gilberto Santana.
Gilberto Santana. Conhecido nosso, inclusive, né, Lé?
Exato. Conheço Gilberto há muito tempo.
Aposentado da Coelba, sindicalista super atuante aqui na nossa região.
Triste, né? 7h38, gente. 7h38. Rapaz, que trânsito é esse, hein? Na Ponte Presidente Dutra. Aí preparando o coração aí, viu? O trânsito não tá dos melhores hoje, não. O que aconteceu? Motorista de aplicativo que estiver aí no trânsito, por favor, passe pra gente a informação. O que aconteceu na Raul Alves para estar esse trânsito todo? Tá bem complicado, viu? O trânsito tá bem lento na Ponte Presidente Dutra, para quem sai aí de Petrolina, sentido Juazeiro, né? E a gente pede a colaboração aí dos nossos ouvintes que são motoristas, né? Tanto de aplicativo, o motorista mesmo está passando aí, está acompanhando a programação da Nova Cidade FM, passe para a gente aí o que está acontecendo, porque esses dias todos aí estava até de boa, né?
Isso.
Estava lento ali na ponte, tá, mas
estava tranquilo.
Estava tranquilo. Você não, a gente não viu aqui, por exemplo, a Cardoso de Sá parada essa semana. Até hoje não. Hoje que o negócio está complicado aí. É, Adolfo Viana está com um trânsito intenso nesta manhã de quinta-feira, com velocidade média de 9 km por hora. A Adolfo Viana, boa parte dela nos dois sentidos, tá? E você também tem aí um trecho ali da Raul Alves com trânsito intenso, muito próximo ali a Coelba, né? Como disse aí o nosso ouvinte Fabiano Leite, né? E a ponte que está daquele jeito hoje. E aí a gente quer ter mais informações aí com os nossos ouvintes que estão aí na rua. São 7h40.
Voltando à questão do São João, Enio, realmente teve atualização. Eu estou aqui com a assessoria, aproveitar e agradecer aqui a Luzete, que sempre atende a gente de imediato. Ela disse que teve sim atualização, mas foi retirado por conta que tinha um erro na colocação aí da programação. Por isso que a gente não achou, né, Aline? A gente não estava equivocada. Que daqui a pouco, assim que tiver tudo organizado, preparado, vai ser postado e vai ser enviado para a imprensa, aí a gente vai poder atualizar os nossos ouvintes.
E não pode mandar primeiro para a imprensa não, agora não, já que você já está com ela aí?
Ela está fazendo essa correção. Assim que tiver pronto, ela vai mandar para mim.
É, porque eles lançaram a programação oficial, só que depois eles incluíram o Keu Dantas, que é petrolinense, né, de sucesso aí, e incluíram também o Breno Landim na grade, então tem essa
atualização.
Isso, atualização.
Assim que estiver pronto e direcionado para o lugar certo, ela vai mandar para a gente vai poder aí atualizar os nossos ouvintes.
Já tem o Caleb aí? Como é que está? O Caleb já chegou em Petrolina? Como é que está o trânsito aí, Caleb? Olha, gente, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que prevê punição de até 4 anos de prisão para quem elevar de forma artificial e sem justificativa os preços de produtos ligados a serviços essenciais como combustíveis. A proposta segue agora para análise do Senado. O texto foi encaminhado pelo governo federal dentro de um conjunto de medidas voltadas a conter os impactos da alta internacional do petróleo provocada pelas tensões entre Irã e Estados Unidos. Antes da escalada do conflito no Oriente Médio, o barril do petróleo era negociado abaixo dos $70, mas chegou a ultrapassar $120 em março de 2026. A proposta altera a legislação que trata de crimes contra a ordem econômica e as relações de consumo. Pela nova regra, aumentos considerados abusivos poderão ser enquadrados quando não houver justificativa econômica, como crescimento nos custos de produção ou quando forem resultados de práticas anticoncorrenciais. O projeto determina ainda que o Ministério Público atue em parceria com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, para investigar possíveis irregularidades relacionadas à formação de preços em setores considerados estratégicos para o abastecimento da população. A gente só quer que se realmente essa lei que vai endurecer aí penas contra aumento abusivo nos preços dos combustíveis seja realmente levada a sério, né? Porque o Brasil, pensa num país que tem muita lei, mas que não funciona. Muitas leis aqui no país não funcionam.
Não são levadas a sério.
Não, não funciona mesmo. Não tem a lei, mas ninguém obedece, está tudo certo e ninguém reclama e acabou. Então tem que ver, porque sempre tem uma brecha. Os caras sempre arrumam uma brecha. Vamos lá com a participação do 2743.
Boa, você falar em combustível. Aqui não baixou, foi a nada. Os valores estão mesmo. A queda chegou em todas as cidades, menos aqui.
Não é, Fabiano?
E ó, você perguntou, o Caleb tá respondendo aqui como é que tá o trânsito.
Bom dia, Enio. Pois é, a situação do trânsito, como você viu aí na Ponte Presidente Dutra, bem para sentido Juazeiro a Petrolina, já na Avenida Guararapes, trânsito intenso nesse exato instante, viu? Então essa é a situação do trânsito agora aqui em Petrolina, tá? Também aqui, próximo à cidade universitária, trânsito moderado nesse exato instante. Volto com vocês aí no estúdio.
São 7 horas e 44 minutos.
Falando em trânsito, Enio, a Petrolina deve estar entregando aí nas próximas semanas o segundo trecho da duplicação da Avenida Transnordestina. A nova etapa conta com cerca de 1,8 quilômetro de via asfaltada e iluminação 100% em LED. As equipes finalizam a sinalização vertical e horizontal, além da instalação de proteção metálica para reforçar a segurança do motorista, do ciclista e também do pedestre. E o projeto também inclui calçadas com acessibilidade. A obra integra o programa Pra Cima Petrolina e terá continuidade com mais 5 quilômetros de duplicação entre o bairro Pedra Linda e a BR-428. Isso tudo previsto aí para esse segundo semestre de 2026.
7h45, intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Nova Cidade. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
O Banco do Brasil, maior parceiro do agronegócio, está com as melhores taxas. É isso mesmo, melhores taxas. Na safra 25-26, nas linhas de custeio, para a agricultura familiar, temos taxas a partir de 2% ao ano. E para o médio produtor, as taxas estão em 8% ao ano, na linha do Pronampe e Custeio. Fale agora com seu gerente e conte com quem é especialista no campo. A força do agro vem da nossa gente. Conte sempre com o Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95.
Com Simá Ataíde. Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae, melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae, empreender com inovação.
romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sete horas 49 minutos, agora 7h49. Vamos com ele, Caleb Alencar, direto lá de Petrolina. Fala, Caleb.
Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes da Nova Cidade FM. Pois é, Enio, já estou aqui com a Nathanie Seixas, aqui da FACAP. É uma parceria da FACAP que está aí, né? Orientando a população gratuitamente em relação à declaração do imposto de renda e também ajudando o próximo, né, em relação também ao Hospital Dom Tomás. E deixa eu aproveitar aqui e já perguntar para a Nathanie, como é que surgiu essa parceria entre a FACAP e o Hospital Dom Tomás para incentivar essas doações através do imposto de renda? Bom dia.
Bom dia. Surgiu através de um projeto que a gente estava fazendo de extensão junto com o colegiado de contábeis e a gente levou para a diretoria da FACAP e a própria diretoria da FACAP nos juntou com o Dom Tomás, que veio pedir ajuda para a FACAP para fazer essas declarações.
E deixa eu também te perguntar, tem muita gente que ainda não sabe, né, que pode destinar parte do imposto de renda para instituições sociais. Então, como é que funciona esse processo realmente na prática?
Sim, quem tem imposto a pagar e faz a declaração no modelo completo pode estar destinando esse imposto a pagar na aba de doações direto na declaração. Lá ele consegue colocar para os idosos e para as crianças, que é o ECA.
Pronto. E também quem pode participar dessa ação e fazer essa destinação ao hospital, nesse caso, Dom Tomás?
No caso do Dom Tomás, a parceria com eles a gente está fazendo de todas as pessoas que quiserem nos procurar, a gente vai estar fazendo essa declaração, dando apoio, e mesmo que não tenha imposto a pagar, a gente vai estar recebendo e também vai pedir uma doação ali voluntária. É uma doação voluntária para quem não tem o imposto a pagar, mas para quem tem o imposto a pagar, a gente já faz a destinação direto na declaração.
E, Nathanie, como você falou em relação até valores, o contribuinte também, ele paga algum valor a mais para essa doação? E eu vou complementar essa pergunta. E se caso, além daquela doação, o contribuinte quiser, vamos dizer, ofertar mais ainda, como é que é possível isso?
Então, não paga nada mais. Quem tem imposto a pagar já é o imposto que será pago para o governo. E esse imposto, o governo permite que a gente destine até 6%, ou seja, 3% para o ECA, que são as crianças, e 3% para os idosos. E como o Hospital Dom Tomás, ele é filiado às duas instituições, então ele consegue receber esses 6% de quem tem imposto a pagar. Então, não gera nenhum valor a mais. É o imposto que está lá que vai dar a pagar e que a pessoa paga para o governo. Já as outras pessoas, as demais pessoas que queiram doar de forma voluntária, a gente está com um QR Code do próprio Dom Tomás, e aí pode doar fazer qualquer doação e destinar para eles.
E também a questão da documentação, a pessoa precisa apresentar para fazer essa declaração com o apoio da equipe da FACAP?
Sim, sim, a gente precisa de toda a documentação idônea, ou seja,
a gente teve um probleminha aí na conexão. Caleb está de volta.
Voltamos. Ediane?
Fala, a gente está lhe ouvindo.
Pronto. Então, como é que será também esse atendimento online e o presencial oferecido pelos alunos e professores de ciências contábeis?
O online a gente está funcionando pelo WhatsApp. E presencial a gente vai estar no shopping, no River Shopping, nos dias 28 e 29, na parte da tarde, de 2 às 6 horas.
E claro que além de ajudar o contribuinte, também essa ação tem um papel bastante social e importante, né, Nathanie? Então, qual é o impacto dessa arrecadação para o Hospital Dom Tomás, que a gente sabe que vai ser bem positiva?
Sim, sim, tem um impacto positivo. Inclusive, a gente já começou e já teve destinação para o Dom Tomás. Tem bastante gente que faz pagamento de imposto alto. Então, essas destinações ajudam bastante e ajuda as pessoas que estão realmente precisando. Ou seja, o Dom Tomás, ele é uma instituição que ele funciona através da doação. Então, toda doação é sempre bem-vinda. E lembrando, para a FACAP é totalmente gratuito. O serviço da FACAP, o serviço de preenchimento e transmissão da declaração é totalmente gratuito.
Nathalie, a gente sabe, para quem acompanha já a história do Dr. Tomás desde o início, ele facilitou bastante vidas que saíam daqui para fazer seus tratamentos oncológicos em Recife, outras cidades, Salvador, enfim. E a gente sabe que atende muitos pacientes na região, sim, certo? Então, quais tipos de serviços dentro do Dr. Tomás, com toda essa arrecadação, que podem ser fortalecidos?
Então, ao todo, assim, eu não sei te informar bem pelo o Hospital Dom Tomás, mas pelo meu conhecimento, até porque eu já acompanhei pessoas que fizeram tratamento lá dentro, realmente é necessário para fazer pagamento de folha de salário dos médicos que atendem, para comprar medicamento, para pagar energia, água, tudo isso é despesa. Ou seja, uma instituição, uma empresa como é o Dom Tomás, ela precisa de renda para sobreviver, porque ela tem suas despesas fixas e essas despesas elas precisam ser pagas. Inclusive a questão de energia para os maquinários poderem funcionar. Então, esse atendimento para a população, ele é de forma gratuita no Dom Tomás, porém, ele tem um custo para ele se manter. E esse custo, essa receita que a gente arrecada através de doação, serve para custear tudo isso.
E também qual é a expectativa de atendimento durante essa força-tarefa realizada pela FACAP?
Então, até o momento, eu acredito que a gente já conseguiu preencher em torno aí de 20 declarações. Acredito que com a ida para o River Shop, umas 50 a 60 declarações a gente vai conseguir transmitir.
E além da instituição Dom Tomás, né, como a gente já está frisando, a FACAP também ela atende pessoas que têm dúvidas sobre como declarar o imposto de renda?
Sim. Está surgindo bastante no próprio WhatsApp que a gente disponibilizou, muita gente perguntando como faz, não querendo declarar, mas perguntando como faz, e a gente está disponível também para tirar essas dúvidas.
Eu já aproveita, passa esse WhatsApp aí para os ouvintes que estão aí ligados na Nova Cidade FM. Espera aí, Enio Lidiane, que a Nathalie vai pegar aqui a cola para poder passar já esse contato aí para os nossos ouvintes, tanto de Petroleira quanto Juazeiro, que estão aí sintonizados.
É 87991971479.
Nathalie, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui à Rádio Nova Cidade FM, que, claro, já tirou muitas dúvidas e esperamos que os nossos ouvintes que estão aí sintonizados possam ir a essa ação da FACAP e, claro, ajudar o Hospital Dom Tomás.
Muito obrigada a todos. Também faço o convite. Estaremos esperando lá no River Shop, tanto eu quanto a equipe da FACAP. Os alunos são bem empenhados e a gente está não somente para preencher, mas para tirar dúvidas também. Dia 28 e 29 estaremos lá na parte da tarde.
Tá, então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
Maravilha, né? E quem for lá, é interessante que realmente faça essa colaboração com o hospital. Agora, deixa eu te falar uma coisa, viu? Na corrida contra o prazo final do Imposto de Renda de 2026, milhões de brasileiros tentam evitar multas e acertar as contas com fisco. Criminosos digitais, porém, aproveitam esse momento de pressa e preocupação para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. Só neste ano foram identificados ao menos 120 sites falsos ligados ao Imposto de Renda Pessoa Física. O número faz parte de um levantamento da empresa de cibersegurança Capersky. O total é quase o dobro dos 61 registrados feitos no início do período de declaração em março. Os dados mostram que a atuação dos golpistas aumenta à medida que o prazo de entrega se aproxima. O prazo para envio da declaração começou em 23 de março e vai até o dia 29 de maio, tá bom? Então, não perca o prazo. E de acordo com a Capersky, as fraudes geralmente começam com e-mails, SMS ou mensagens em aplicativos que se passam por comunicados da Receita Federal. Tem que ficar atento, hein?
E principalmente, dando ênfase a essa informação, o público-alvo é a conta gov.br. Então, você tem que prestar muita atenção quando você for fazer acessar aí a sua conta gov para ver se você realmente está nela, tá? Para evitar golpes aí, fraudes com relação ao imposto de renda.
É, e tem um detalhe também que eu também cometo esse erro, é deixar salvo senha no navegador. Vocês deixam senha salva no navegador? Depois chegar lá mais fácil, né?
No meu notebook fica.
É, não faça isso mais não, viu? Porque o pessoal tá entrando no computador, meu irmão, tá fazendo estrago.
Tá, tem que fazendo anotar, estrago. Tem que fazer igual antigamente, anotar no caderninho e deixar embaixo da cama. Porque
geralmente você deixa ali, ó, no navegador, o e-mail.
Todas as senhas salvas
no gov.br e tal. Aí o cara entra no seu gov.br, muda a senha lá, vai pro teu e-mail, já tem teu e-mail, muda a senha do teu e-mail, daqui a pouco quando você vê, você não tem acesso a mais nada.
E aí fica difícil, né?
Não tem acesso a mais nada. E olha que não é difícil entrar no computador alheio não, viu? Os hackers têm arte para isso. Manda um e-mail para você, você curioso vai ver o que que é. Clicou, pronto, ele já joga lá um vírus e vai ter acesso, pode monitorar o seu computador. E eles geralmente, eu já fui vítima disso. Sabe que horário que eles mexem no seu computador? Não é durante o dia, não. Eles só mexem de madrugada. Vê que tá tudo parado, seu celular, se o seu computador estiver ligado, eles acessam o seu computador.
É, o meu não fica ligado.
O meu fica num modo suspendido, às vezes.
Agora que eu tô desligando. Eu desligo tudo.
É importante desligar.
Pelo menos nesse ponto eu faço direitinho.
É, porque eu deixava no modo suspendido, e aí com acesso à internet, ligado na internet, o cara vai lá e acessa o computador sem... Mas ele sabendo os seus dados... Porque tudo que você digita ali, eles sabem, viu?
É, agora aí... é interessante, né? Porque pra gente entrar no Gov é uma guerra. Aí o hacker vai lá e entra, nem precisa piscar o olho.
Porque ele sabe.
Ave Maria, isso me revolta.
Você não sabe.
Não tem hora que a gente coloca assim, acerta, ele faz. Tá errado.
Oito em ponto. Cadê o Tássio Camargo? Já conseguiu o contato com o Tássio Camargo?
Daqui
já,
a
já?
Pouco.
Já tem
nossa
aí...
próxima entrevista? Vamos falar então agora, Enio Medeiro, de coisas gostosas? Vamos falar de gastronomia?
Bora!
A gastronomia tem sido cada vez mais debatida, mais como expressão cultural, história e social. Não é só comer e acabou não agora, viu? Muito além das receitas e dos resultados dos restaurantes, ela envolve memória, território, tradição e agora também identidade dos povos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o professor de gastronomia da Universidade Federal da Bahia, o historiador e gastrônomo Fernando Santa Clara. Ele, que é um dos organizadores do encontro que vai acontecer em Salvador, de pesquisa de gastronomia do Brasil, que vai acontecer pela primeira vez aqui na Bahia, tá?
Maravilha! Seja muito bem-vindo, Fernando Santa Clara. Bom dia! Obrigado por ter aceitado esse convite de falar com a gente aqui da Nova Cidade FM. Para a gente começar, Fernando, quando a gastronomia deixou de ser vista apenas como culinária e passou a ser entendida também como patrimônio cultural?
Olá, Enio, Lidiane, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Bom, a gastronomia, na verdade, é um fenômeno social por essência, né? E sempre foi observado assim, normalmente pelas ciências como a antropologia, as ciências sociais, de modo geral, a história. A gastronomia, enquanto curso, aqui no Brasil é super recente, a gente não tem 30 anos, né, enquanto curso superior. Mas é também mais recente ainda o movimento da própria gastronomia se pensar nesse papel social da alimentação que transcende essa coisa da mera produção do alimento e do uso de técnicas, né? Não que isso não seja importante, claro, mas é fundamental que a gente entenda que isso é um fenômeno mais ampliado, a quem isso atinge, quem são as pessoas que estão envolvidas. Então, para a gente, a gastronomia hoje é um espaço de reflexão não só das técnicas de produção de alimentos, mas dos efeitos que ele tem na sociedade de modo geral.
Você já começou a responder a minha próxima pergunta, Fernando. O que é que a comida revela sobre a história e a identidade de um povo?
Lidiane, a comida ela sempre é um símbolo de uma coletividade, né? A primeira coisa que a gente observa é a escolha dos ingredientes, né? Uma coisa importante é que os ingredientes, eles têm que estar disponíveis para serem eleitos ou não comida. Isso é uma coisa muito interessante. Nós elegemos culturalmente aquilo que a gente vai comer e aquilo que a gente não vai comer, e tudo isso está disponível. Em seguida, a gente encontra as técnicas dos usos do que a gente vai fazer, né? Essas técnicas, elas foram elaboradas por nossos antepassados e foram repassadas até a gente por meio da produção, da repetição, não necessariamente por meio dos escritos, né? Isso é uma coisa importante da gente observar. A produção da gastronomia, ela é uma produção muito silenciosa e muito do cotidiano, então a escolha desses ingredientes, ela é tão silenciosa quanto as técnicas que a gente usa para produzi-los, né? E por fim, os modos como a gente consome. Quais são os ingredientes que a gente elege para a comida do cotidiano? Quais são os ingredientes, técnicas e pratos que a gente elege para comidas festivas, como as comidas de Natal, as comidas de Páscoa, no caso, né, das religiões, dos lugares em que o cristianismo ele tem uma preponderância, mas enfim, de outras datas, sejam quais forem, né?